Vou conversar com o Matheus Perraro Benetton, que é advogado, especializado em direito desportivo e gestão esportiva, graduado pela PUC, no Rio Grande do Sul. Né? O assunto não é jurídico, né? Também não é esportivo, tão somente. O nosso assunto principal é baseado no empreendedorismo da empresa aqui em Cocal do Sul, né? No investimento, num grande residencial, estou falando grande mesmo, tá, gente? E vou mostrar para vocês aqui nas imagens quem é de Cocal, de Uruçanga e região, né? Que pretende investir, que mora ou vai morar, até porque é uma cidade que está crescendo bastante, Cocal do Sul. Eu vou mostrar já para vocês aqui, né? Todo o prospecto, né? Da planta baixa, a imagem, inclusive, do que se planeja construir em Cocal do Sul. Conversamos recentemente com a Jaque, sua mãe aqui, né? E agora o Matheus aqui também. Bom dia, Matheus, seja bem-vindo.
Bom dia, Bicudo. Bom dia a todos que nos ouvem. É uma honra estar aqui falando na Rádio Marconi, falando para todos os ouvintes ou aqueles telespectadores, né, do YouTube.
Verdade. O rádio ampliou muito, né, a forma de se comunicar. Facebook, YouTube também. Eu acho que isso abrange mais pessoas, especialmente porque a internet nos leva para qualquer lugar do mundo, né, Matheus?
É verdade, é verdade. Hoje em dia tem muitas pessoas que acompanham direto no YouTube e fazem todas as programações via YouTube, né? Além da voz, a gente está aqui com o rosto demonstrando, e tem gente que gosta de ver isso.
Exatamente. Ô, Matheus, como o público do rádio ele é muito rotativo, nós já conversamos aqui, né, você, sua mãe, a Jaque, né? Vamos novamente relembrar, né, falar um pouco da base, né, do que é esse empreendimento em Cocal do Sul. Estou mostrando aqui na imagem a tela e também aqui a contracapa, já de uma visão aérea um pouco mais ampla, para que as pessoas tenham ideia de onde fica, né, de onde está sendo construído, erguido esse grande empreendimento. Fique à vontade para falar um pouco sobre ele, né, e as suas características, né?
Então, o Residencial Primo é um residencial oferecido pela Minha Casa Minha Vida, né? Da Benetton. Serão duas torres de 72 unidades, cada torre. Ali, apenas como referência, citando a rótula da Eliane, né? Se sentido Uruçanga, Criciúma, na rótula, 850 metros à direita na rótula. Então, é uma localização bem privilegiada, ela fica no Jardim Elizabeth, atrás da Zona Industrial 1, na frente temos a creche, né? Então ela fica perto da SC, perto da Eliane, tem UPA perto, o bairro Jardim Elizabeth é o bairro mais populoso de Cocal do Sul, então no mesmo caminho, se a gente está aqui perto da Zona Industrial 1, do outro lado também fica fácil acesso para a Zona Industrial 2 e 3. Né? Esse empreendimento ele já está à venda, temos a incorporação, já estamos realizando a comercialização desse empreendimento e ele vai contar com alguns diferenciais aí, Kim. Se tu me permitires, eu posso citar. Dentro do Minha Casa Minha Vida, a gente acredita que o diferencial deles é contar com uma sacada com churrasqueira carvão. Aqui para nossa região, a gente vê que existe muito esse pedido, muito essa demanda. Alguns empreendimentos são feitos com, outros são feitos sem. Porém, nós priorizamos o bem-estar dos nossos clientes e fizemos uma churrasqueira a carvão em todas as sacadas, inclusive com o ponto de água, né, para dar uma facilidade para o cliente.
Que legal. Você que está assistindo, né, aqui a planta baixa, né? Tem apartamentos com 2 e 3 quartos, é isso?
Não, são todos apartamentos de 2 quartos, né? Com suíte ou sem suíte.
Ah, perfeito.
Então, os apartamentos são 8 por andar. Os 4 das duas pontas são com suíte. Os 4 do meio são sem suíte.
É esse o diferencial.
Todos com churrasqueira carvão, tá? Dois elevadores. Então, são 9 andares com 8 apartamentos por andar.
Localização, logística de cidade é tudo, né? Porque dali você quer ir para Criciúma é muito fácil. Para Uruçanga, para o centro de Cocal do Sul, em alguns metros você já tá na rodovia, próximo aí da rótula do posto Cocal, da Polícia Rodoviária. A localização é um argumento forte para venda, né?
Exato. Matheus. Até porque naquela própria avenida, ele é um ponto mais alto da avenida. Então, ninguém vai tampar a visão. Até se tu puderes mostrar ali atrás para quem está nos ouvindo, nos vendo no YouTube, ele é circundado por árvores, e essas árvores que estão ali ao lado e atrás do empreendimento, elas ficarão, porque é uma área verde. Então o futuro morador, ele não vai perder essa vista dessa área verde. Inclusive, o lado da área verde, ele dá vista também para a serra, né? Então um lado vai ficar para a SC e a escola que tem ali, a creche, e o outro lado vai ficar com vista para a serra.
Imagine.
E a parte da frente, vista para a cidade, e a de trás, para a área verde. Então, todas as vistas aí, elas são boas.
E a importância de uma creche ao lado, né? Alguns metros, isso é muito importante.
É, até a creche é tão importante que a gente deu uma valorização para ela. A gente fez uma entrada secundária, só de pedestre, que ela dá direto na creche. Então, se a pessoa tem um filho que está na creche, ela vai poder facilmente descer pelo elevador e já está basicamente dentro da creche. Em 2 minutos, ela está dentro da escola.
Qual é o planejamento da construção? Em que estágio está o empreendimento? Ele começou a surgir agora, né?
Sim, nós estamos em fase de fundação, né? Certo. E a previsão de entrega é dezembro de 2030. Então, certo, aí nós temos um bom prazo de entrega, até porque facilita a condição de investimento aí do cliente, né? Então, ele vai pagando as parcelas e pode, durante esse período de obra, contratar o financiamento caixa. E aí ele termina de pagar a parcela junto à construtora e fica pagando o financiamento junto à Caixa.
Ô, Matheus, qual é a preferência das pessoas quando procuram um apartamento? Por exemplo, são torres de 9 andares. Né? A princípio, vocês vão construir a primeira torre, né? E depois, em seguida, a segunda.
Nós vamos construir primeiro a torre dos fundos, que a gente chama de torre B, e depois a torre de frente, que é a torre A. Até por questão de logística e construção mesmo do pátio de obras, a gente vai começar por trás e depois vai terminar ali na frente. Questão organizacional da engenharia.
Qual o diferencial de um apartamento no primeiro andar, ou no quinto, ou lá no nono, no último andar?
Então, isso é bem curioso, porque eu tenho minhas preferências pessoais, né? Porém, a gente vê pessoas que eu gosto de morar no primeiro andar. Lembrando que o nosso primeiro andar aqui, ele já vai ser como um segundo, porque ele tem um pilotis embaixo, né? Com a garagem, são 10 vagas de garagem cobertas, que são embaixo desse pilotis. Então, ele já vai ser como um segundo. Tem gente que prefere no primeiro andar, porque é mais fácil de chegar no térreo. Tem gente que prefere no nono andar, porque a vista, teoricamente, seria melhor. Tem gente que prefere no andar intermediário, porque está mais perto do térreo e tem uma vista boa. Então, são diversas pedidas aí, tanto é que já vendemos em todos os andares, unidades em todos os andares. Então, tem cada conversa, assim, ela difere um pouco da outra.
E o interessante é o perfil do cliente que está procurando, né? Porque nesse modelo de Minha Casa Minha Vida, ele atrai um perfil de cliente também. Muitas vezes é o primeiro imóvel da vida dele, por isso que ele se chama Primo, é isso?
Também. O Primo, ele vem, o nome, primeiro, né, explicando o nome do Primo, porque nós viemos de uma experiência no mercado imobiliário de 15 anos, de uma sociedade com outra empresa de construção. Aí, há 4 anos, decidimos por botar a Benetton. Com o nome Benetton, ele é o primeiro empreendimento Minha Casa Minha Vida. Nós já temos outros empreendimentos, mas não com o nome Benetton. Então, hein, ele é o Primo. Mas também gostei da tua analogia, que ela serve bem, porque a gente vê o perfil dos clientes e geralmente são casais jovens, até 25 anos. Então, está dando uma média de idade de 25 a 27 anos. Esses casais estão adquirindo, obviamente, seu primeiro imóvel. A gente vê no próprio endereço. Geralmente é o pai ou a mãe de um dos dois do casal. E também é interessante porque a gente verificou que 50% das nossas vendas foram realizadas para casais daqui, né? Uruçanga, Cocal do Sul, temos Criciúma, Morro da Fumaça, Rio Fortuna, mas eles têm o nascimento aqui, só que a residência atual na Alemanha, né? A gente tem bastante esse perfil aqui na região. A gente verificou isso, que metade das vendas foram para casais daqui que estão na Alemanha.
Que coisa boa! O fruto do trabalho de pessoas que saem daqui para a Alemanha, gelaterias, cafeterias, em vários segmentos, e o resultado desse esforço já na aquisição de um novo imóvel. Que coisa boa. Está conosco aqui no estúdio o cara que mais fala o nome Benetton aqui na Rádio Marconi. Certamente Joel Bernardo.
Ah, eu gosto de ouvir na transmissão ali. Ele fala e ainda aparece no YouTube, por isso que eu estou ligado no YouTube. Para ver se a marca está sendo exposta, né?
Verdade, verdade. Bom dia, Joel.
Bom dia, Bicudo, Matheus. Não, e pode ter certeza que boa parte desses jovens casais, quem sabe que já adquiriram, né? São torcedores do Criciúma, né?
Ah, com certeza. Pois até é. Pegando esse gancho, a gente lançou hoje a campanha. Durante esse mês de Copa, então é em primeira mão aqui para vocês. A hora que eu estava vindo no carro, o marketing postou.
Conta aí.
Postou nas nossas redes sociais ali, @Benetton Empreendimentos, que durante a Copa, o cliente que comprar uma unidade vai ganhar também uma camiseta do Criciúma alusiva ao Brasil, né? Então aquela camiseta que o Criciúma lançou do Brasil.
Que jogou contra o Havaí,
jogou,
né?
Jogou contra o Havaí.
O Havaí,
e deu sorte, né?
Deu sorte,
um jogo,
é verdade.
Uma vitória.
Não, e ficou bonita, né?
Ficou bonita,
Isso tudo porque a Benetton é a única construtora da região que tem um dos sócios diretores vice-presidente do Criciúma. Não é, Joel?
Ó, tá vendo?
É exclusividade, né, pô?
Por que será que o Joel tá aí, né?
Tá vendo, né? Qual é a relação, né?
Ô, Joel, não,
diga.
Se a Série B terminasse hoje, o Criciúma estaria na Série A.
O Criciúma hoje vem fazendo uma campanha...
Que beleza, hein?
Que eu acho que é mais do que interessante, né? Acontece que nós temos, assim, falando em linhas gerais, né? A nossa torcida é exigente, eu sei que o torcedor é um pouco exigente, mas o que eu mais tenho ouvido, assim, em termos de contestação, é que o pessoal acha que Série B vai ter jogo espetacular, né, Matheus? Vai ter... Pô, nem na Série A tá tendo isso, sabe? E eu acho que o Chama tá dando conta do recado, não só no último jogo, por exemplo, nos dois últimos jogos, nós tivemos até dificuldade de escolher o craque do jogo, em função das opções que tinha, isso é bom, né? Porque quando você tem 3, 4 opções, é sinal que tá bem. O que eu vejo do torcedor do Criciúma, e algumas vezes, é uma cobrança exagerada do ponto de vista de futebol. Ah, eu vou pra... Não vai ver show em jogo nenhum da Série B e nem na Série A.
É sempre apertado.
Não, claro, um jogo ali, outro aqui, pode ter um pouco de diferença. Mas eu acho que tá bem legal a campanha. Acho que a estratégia aí do marketing da Benetton, da Rádio Marconi, foi muito legal essa associação da marca, porque o futebol no rádio aqui na Rádio Marconi é um dos principais produtos também, a gente sabe desse retorno que tem, do envolvimento que as pessoas têm com o futebol, né? Uruçanga, Cocal, todo jogo, essa gente, essa galera toda que vai lá pro estádio Liberto Wilson. Mas eu acho que o Criciúma tá no caminho. É uma Série B, eu sei que muitos anos as pessoas falam isso, olha que esse campeonato está parecido. Não, esse ano verdadeiramente está equilibrado, eu não sei o que o Matheus pensa, mas eu acho que nós estamos num bom caminho e acho que tem coisa boa ainda para vir, Matheus.
É verdade, concordo com o que tu falou. Até ontem, a hora que eu estava colocando o meu filho mais velho para dormir, que ele é fanático, ele acompanha todos os jogos aí comigo, a gente estava conversando sobre isso, do equilíbrio dessa Série B. E ele falou, pai, mas ano passado a Série B também estava difícil. Eu falei, só que esse ano tu pode perceber que a gente está tendo mais empates. Então os times estão equilibrados por baixo, por cima, não sei. Mas o equilíbrio é tamanho que pode ter notado aí que 43% dos nossos gols saíram de bola parada.
Isso,
Então a bola parada, ela muda jogo sim. Essa foi um peso muito grande para ter sido trazido o Otero, porque a gente acredita que, principalmente, mais do que na Série A, na Série B, a bola parada define o jogo, para tu ver o equilíbrio da partida. A gente está no bloco de 6 ali, esse ano a gente tem os playoffs, né? Então o primeiro e o segundo sobem direto, do terceiro ao sexto vão ser jogados os playoffs, que os clubes fizeram uma votação e o Criciúma votou a favor dos playoffs, né? Nós estávamos na reunião na CBF no Rio de Janeiro, por entender que essas últimas duas partidas também elas valorizam o campeonato como um todo, e lá ficou combinado entre os clubes que esse dinheiro extra da venda das partidas nós dividiríamos equalitariamente entre os 20 clubes. Então seria mais um benefício aí financeiro para todos os clubes. E ontem estava assistindo o América Mineiro e o Atlético Goianiense. Pode ver que o América Mineiro, 3 pontos lá embaixo. Mas ele estava brigando com o mesmo Atlético Goianiense que veio aqui. Um bom time. Eu acredito que tem bons atletas. É bem comandado pelo Adson, o presidente do Atlético. E tu vê o equilíbrio. Um time lá de baixo brigando com um time numa situação de meio de tabela, que teoricamente montou um time para subir. É.
Então... E o América Mineiro é adversário depois do Ceará, né?
Exato.
O próximo jogo fora de casa é com o América Mineiro.
Exatamente.
Então está sendo, eu realmente acho que esse ano verdadeiramente é um campeonato muito equilibrado, os próprios números estão dizendo isso, né? Mas a gente, esse jogo de eu quero dar um exemplo que eu acho que é muito verdadeiro daquilo que nós estamos falando. Ah, não espera ver show. É a mesma coisa, não espera ver gol do Otero todo jogo, né?
Perfeito.
Todo golaço, né? Uhum. Ah, mas o gol foi um escanteio. Não, mas é...
Assistência.
Não vai ter gol do Otero. Não vai achar uma bola como ele achou com o Avaí, apesar de ser um... Acho que vai fazer mais gols, não tenha dúvida nenhuma. Mas isso não vai ser todo jogo, né?
Exato. Pera aí
um pouquinho, né?
Quem fez o primeiro gol do Criciúma de cabeça no escanteio aqui?
Aqui? O William Lepo.
Pois é, eu estava avaliando aquele gol que ele fez ali. Quem joga futebol, já jogou alguma vez, o grau de dificuldade para acertar no ângulo certo da cabeça um gol daquele não é fácil, até porque ele não estava no outro lado da trave. Ele já estava passando, ele estava fora do ângulo da trave, então foi só aquela raspadinha certa para entrar no cantinho. É. Foi um gol, você pode bater mais 30, 40 escanteios, é difícil pegar.
Eu fiquei muito feliz com... Aliás, nós votamos dele, inclusive, como craque do jogo aqui na Rádio Marconi. Eu votei não só pelo gol. Aí vai entrar a questão de discussão, de debate. Eu acho que o Lepo hoje superou até o Marcinho na corrida por posição. Então, eu fiquei muito feliz com o gol dele. E aí você pode falar de Lepo, de Guilobo, enfim, de tantos outros que estão crescendo. Porque na discussão, assim, na padaria, na praça, chegou no teto o time do Criciúma? Eu acho que não. Eu acho que tem mais alguma coisa que vai apresentar aí na frente.
Eu acredito fortemente nisso, acredito na força do nosso trabalho, na força do nosso grupo. Uhum. Porque foi montado um grupo com a base da Série B do ano passado, que querendo ou não, pelo desfecho nós ficamos tristes, obviamente, mas nós ficamos em quinto colocado. Saímos lá da 19ª posição, ficamos em quinto colocado, mantivemos essa base e qualificamos o elenco mais ainda. Então, acredito e tenho extrema convicção de que o elenco ele foi bem montado. É só ver que agora na zaga nós temos uma grata felicidade, que é o Juan, que despontou esse campeonato. Então, putz, como é que encaixa um jogador? Mas também nós temos outros quatro excelentes zagueiros. Então, no próprio gol, o Ayrton machuca, o Alisson machuca, Pedro, menino da base, está dando conta. Uhum. Ele realmente virou goleiro esse ano. E assim em todas as outras posições. Eu sempre brinco com o Eduardo Batista, até antes desse jogo brinquei. Geralmente nos treinos, nos jogos eu brinco, porque ele quebra a cabeça ali para montar, muda algumas situações e eu falo, meu amigo, agora tá contigo. É. O problema é teu.
É a dor de cabeça encaixar. Boa que ele chama,
dor de cabeça boa. Aí ele diz mesmo, né? Ruim é não ter elenco, agora a gente tá bem servido.
Que é essa questão do goleiro, é a dor de cabeça boa, né?
Boa, boa.
Tu vai pra Copa com o Canelo ou não, Matheus? Vai ficar por aqui?
Vou pra Copa com o Canelo. Tu acha que eu ia perder a oportunidade dessa?
Coisa boa,
e ele, hein? Ele precisa de um tradutor, um guia.
Ah,
né? Assim, eu nunca fui pros Estados Unidos, assim, não seja por isso, né?
Não, mas é um grande...
Vai ser. Não, vai ser uma grande experiência.
É. Já temos o contato, então. A produção perguntou hoje para mim. O Bicudo, conhece alguém de Uruçanga, de Cocal, que vai para a Copa?
Então,
a gente vai fazer uma pontezinha também, claro, né? Para curtir um pouco do momento lá.
Podemos fazer dia...
Provavelmente vamos incomodar um pouquinho.
Vamos dia 10, também. Né? Vamos dia 10, chegamos lá dia 11. Dia 12 temos uma reunião na CBF, que são essas reuniões que eu venho participando da Liga, a criação da Liga Única. Dia 13 o jogo e já retornamos dia 14. Aí chegamos aqui dia 15.
A sua formação jurídica, né, especializada em esporte, lhe deu esse cargo, né? Não está ali por acaso. Então esse conhecimento todo, essas reuniões com o CBF.
Isso, exatamente. Eu me graduei em Direito na PUC em Porto Alegre. Acabei fazendo o meu TCC na área desportiva, já na graduação me encantei sobre o tema. Depois continuei com a pós-graduação em gestão e direito desportivo. E desde então venho me envolvendo aí com clubes, associações. Estive lá na tentativa de reprofissionalização do Próspero em 2016, mas infelizmente na época não conseguiu-se porque não tinha verba. Uhum. Fiquei em 2017 a 21 lá ajudando no Metropol. Conseguimos voltar com as escolinhas que tinha no Metropol. Hoje tem mais de 150 crianças que são no projeto do Metropol, graças ao trabalho que nós fizemos lá na época. Em 2021 entrei no Criciúma como diretor jurídico, passei pela diretoria de planejamento e hoje sou o primeiro vice-presidente eleito, né?
Uhum. Futebol, assim, ele ainda mais numa região que a nossa, né? Chama não é do município, é da região toda, né? Olha aqui.
Foi até desculpa te cortar, mas quando eu estava na diretoria jurídica, foi um pedido do presidente, então presidente Guedes, que eu tocasse o projeto dos consulados.
Dos consulados.
Então, aqui em Uruçanga foi um dos lugares que viemos com o Sandro à época, Sandro da Rock City, que aí colocamos ele de cônsul e depois ele veio a ser o diretor consular, mas até a minha saída eu acho que nós tínhamos mais de 30 consulados instituídos, então, porque eu entendo também justamente isso, que o Criciúma não é de Criciúma, quando eu volto lá com o Anselmo em 21, a própria campanha de marketing foi: o Criciúma é nosso. É nosso da torcida e é nosso da região. Qualquer lugar que tu viu, tu citou a Copa. Agora na Copa, eu sempre falo esse exemplo: na Copa a gente vai ver muita camiseta do Criciúma. Ontem eu separei a minha camiseta do Brasil, mas a do Brasil Criciúma, porque a gente vai usar a do Criciúma. O Canela conversando, pô, o Canela separou várias camisetas do Criciúma.
Não, e nos jogos fora, não tem um local nesse país que não tenha 5, pelo menos, na arquibancada. Torcedores do Criciúma.
Exato. Ô, Matheus, nesses momentos que o Criciúma está bem colocado na tabela, está numa ascensão, está num clima bem positivo, isso reflete também na procura de mais pessoas para se associar lá na secretaria?
Claro, até ontem nós abrimos mais 500 vagas. Já é uma oportunidade aí de dizer para o pessoal aqui.
Isso é uma ótima informação, hein?
Dizer para o pessoal de Uruçanga e região, toda essa grande massa que houve aí a Rádio Marconi, para irem no clube, se associarem. Agora dá para se associar no aplicativo, também foi lançado semana passada, então dá para fazer associação por ali. Nós temos 500 vagas nesse momento, que é uma ação que nós viemos sazonalmente, retirando os inadimplentes e colocando novas pessoas que querem estar junto com o clube, né?
Eu te diria mais, Bicudo. Eu não vou te provar cientificamente, porque eu não tenho esse dado aí. O Matheus até pode ajudar algo mais palpável. Mas quando o Criciúma ganha, especialmente assim, campanhas boas, o torcedor, ele compra mais, ele viaja mais, ele desfruta mais. Sim. Não é verdade? Eu acho que não é só uma impressão.
Não, é dado. Eu trago algumas informações para te ajudar. Por exemplo, em novembro do ano passado, quando nós estávamos na reta final de campeonato, que nós demos aquela subida, nós vendemos o triplo de camisetas. Do Criciúma.
Que legal,
então, o triplo. Hein? Nós estamos falando de 300%. Uhum. Já fui em reuniões na prefeitura, onde nós estávamos à época discutindo impostos, ISS, etc. E reuni com o secretário da Fazenda. E eles lá têm um dado do interno deles, que quando o Criciúma está na Série A, que tem o maior movimento, a prefeitura fatura mais impostos. Ou seja, não é só uma percepção nossa, que a gente trabalha assim, mais ou menos envolvido com isso. É uma percepção do ente público, é uma percepção do Criciúma em vendas. Então, esse é um dado real. A gente sempre costuma brincar, né? Agora, nas últimas semanas, a semana está sendo boa, porque o Criciúma ganha no final de semana e a semana fica boa, a semana fica leve. O comércio movimenta mais, o assunto, né, fica legal. O Criciúma é de Criciúma, é da região, e até pessoas fora compram mais e pedem mais envio de produtos. É muito bacana isso.
É diferente, a gente vê olho nu, visual, sabe? Ou na praça aqui com a camisa, ou participa mais de promoções, compra mais apartamento. Não é exagero, não.
Tu sabe que isso aí é até uma percepção que conseguimos contratar uma consultoria especializada em futebol, até que eu conheci esse pessoal na nossa primeira viagem da CBF lá, quando a gente foi em janeiro visitar as federações e as ligas, né? Premier League, Bundesliga e La Liga. Aí conheci o pessoal e depois, com a ajuda do presidente Canella, aprovação de todo o nosso conselho, nós trouxemos para cá eles, e foi uma frase que o pessoal da consultoria, ele me falou assim: olha, aqui na cidade, em Criciúma, por ser uma cidade menor, talvez eles achassem que podia ter muita camiseta de outros clubes, como é no Nordeste, por exemplo. Putz, só vejo gente com camiseta do Criciúma na rua. E vocês vão e no jogo do Criciúma, camiseta do Criciúma, e na rua, camiseta do Criciúma, o que vocês têm aqui é diferente.
Uhum.
E eles, quando eles estavam aqui, eles vieram uma vez, agora esse mês vão retornar a segunda vez, mas na primeira vez eles já verificaram que realmente aqui é
diferente.
É diferente,
né? É diferente, sem dúvida.
Criciúma está bem na tabela, bem na foto, né? É, comparado com o Avaí, por exemplo, né? Olha a situação. E a própria Chapecoense, que está na Série A, mas está a 11 pontos para sair da zona de rebaixamento. É. Então é praticamente time rebaixado já, né? Então é, o negócio é Criciúma mesmo, que está muito bem.
Quer ver outro exemplo muito real? O Figueirense foi para a Série C. E já está há 7 anos, né?
Creio que seja o 7º ano.
É o 7º ano. Isso...
6º ou 7º ano.
Porque ir para a Série C, enfim, não é legal, mas fazer o quê, né? Em algum momento, como já aconteceu com o Criciúma, mas você ir para a Série C e volta no ano seguinte, ok. Agora, 7 anos, isso... Claro que no Figueirense tem uma série de coisas ainda, né? Questões administrativas. Mas é muito pesado.
O que era,
né?
O Joinville? Olha hoje, né?
O Joinville saiu da Série D essa semana.
Não foi nem classificado, né? É. Porque eu ouço também assim, o mais exigente fala, ah, mas se é para o Criciúma subir para a Série A e cair no mesmo ano, então não suba. Eu penso exatamente ao contrário. Vai para a Série A, desfruta tudo que a Série A tem. Se cair, caiu, né? E se ficar nesse ping-pong... Porque se ficar esperando ao momento ideal é quando conseguir se sustentar. 3, 4, 5, 6 anos, tudo bem, eu também gostaria, mas é difícil, não é mais igual era antigamente. Então, se subir para a Série A e que se porventura cair no mesmo ano, fazer o quê? Mas desfrutou, ganhou muita coisa, e assim vai entre A e B. É claro que o bom, mas a gente não está no mundo ideal, né?
Eu acredito que, obviamente, o nosso torcedor, por ser exigente, ele pensa assim, e parcela da torcida pode pensar assim, mas grande parcela da torcida pensa igual a ti. É só ver os 40 clubes que estão na Série A e B, né? Tamanho de cidade, né? Creio que o Criciúma seja uma das menores dela. Óbvio que todo mundo quer subir estruturado, é o que nós estamos começando a fazer a partir desse ano. Mas a própria Chapecoense, eu converso bastante com o Alex, presidente da Chapecoense, ele já tem a devida noção de que a Chapecoense vai desfrutar de uma Série A e ano que vem vai estar na Série B. Só que aí vem a questão de organização. Ele pretende ir para a Série B organizado financeiramente. Então isso faz toda a diferença para poder, no outro ano, disputar um campeonato, fazer um campeonato, né, desportivamente bem. Não estou falando que o Criciúma sobe para descer. A gente quer subir para ficar. A gente está fazendo todo o trabalho para se estruturar. Administrativamente, nós estamos fazendo uma reestruturação completa desde o início da nossa gestão, coisa que... Não tinha visto antes, né? Óbvio que esses trabalhos internos e atrás dos bastidores, eles não refletem na hora, mas a gente acredita muito nessa força do nosso trabalho. Tem uma frase que a gente fala, coincidentemente eu falava, e o Éder, ele fala isso sempre, né? Que a bola não bate na trave e entra por acaso. Quando tem alguma coisinha errada, ela bate na trave e ela sai fora. Então a gente trabalha assim, trabalha entendendo que desde lá do refeitório, lá na mínima questão, ela influencia lá no campo e os resultados vão acontecendo se as coisas estão sendo feitas corretamente no dia a dia.
O Criciúma que tem um uruçanguense, o fisiologista Exael Demarque, feliz da vida. Outro dia ele me falava, Picudo, muito bom trabalhar ali, a gente é reconhecido. É uma grande vitrine profissional. Feliz porque pode viajar também com a equipe pelo país. É uma experiência muito boa também.
O Excel, ele entrou nas categorias de base e hoje ele compõe a equipe profissional. É uma coisa também que nós reorganizamos esse ano para dar projeção para as pessoas que lá trabalham, né? Nós projetamos algumas pessoas que já estavam lá, que víamos capacidade, readequamos algumas outras situações. Então, no Criciúma de hoje, a gente está tratando ele mais como empresa, apesar de não ser uma empresa, e hoje em dia a discussão é SAF ou não SAF, né? Apesar de não ser uma empresa, ser uma associação, nós estamos com os olhares de empresa, né, na associação. E assim seguimos.
O jogo das 11 da manhã de sábado, eu achei que funcionou muito bem. Aliás, de novo, né, vai entrar para o campo do debate, daquele pessoal que gosta. Eu gosto, achei... Sei que até que seriam 3 jogos no sábado, seriam 3 sábados às 11, os outros 2 já mudaram, né? Eu sei que tem a questão de preparação dos jogadores, que de fato muda. Eu sempre achei que 11 seria um bom horário, acho que foi o maior público, inclusive, né? Mas já teve uma alteração nos outros próximos dois, né?
Então, foi pedido essa alteração para sábado às 4.
Uhum.
Então, por questão do futebol, não vejo grandes problemas, até porque os atletas, eles treinam de manhã, né? Apenas aquele horário meio-dia, uma ali que, como a gente pode ver, as duas equipes acabaram se desgastando. Sim. No segundo tempo. Mas também mais para privilegiar o nosso torcedor que trabalha no sábado pela manhã e o torcedor que vem da região, porque
comércio,
a gente entende que o Criciúma é da região. Então, tu sair daqui de Uruçanga, ok, 30 minutos, mas aí tu já tem que fazer toda uma preparação antes, acaba ficando um pouco cedo. E se vai para as 4 da tarde no sábado, aí beneficia todo mundo que trabalha no comércio, que quer sair, já pode almoçar tranquilo e ir para o jogo, ou almoçar até lá perto do estádio.
O time tem uma certa autonomia para trabalhar esses horários de jogos com a CBF?
Nós fizemos, quando foi destrinchada a tabela, voltando um pouco, essa CBF, essa atual gestão da CBF, ela está dando uma liberdade muito grande de conversa, né, para os clubes. Tanto é que foi tema de debate da nossa última reunião. E eles falaram que iam alterar alguns horários, porque nós viemos fazendo uma pressão muito grande, porque esses horários, por exemplo, 9 da noite na segunda, é um horário que também já pediu alteração para as 8. Então, os clubes pediram que os horários fossem mais os horários antigos e tradicionais da Série B. Tu sabia que ia jogar numa sexta, tu sabia que ia jogar num sábado, sabia que ia jogar numa segunda num horário plausível, né? Ou até numa terça-feira. Então, a CBF, junto, né, com os detentores dos direitos, junto com a Liga, eles conseguiram chegar num meio termo. E assim a gente vai fazendo. A gente conseguiu a alteração desses dois jogos para sábado às 4, que para mim é um horário nobre de Série B, porque fica bom para todo mundo. Esse horário do Ceará, o jogo das 9 da noite, nós pedimos também no mesmo ofício esse adiantamento para as 8 horas, ainda está pendente de resposta, mas possivelmente aí também conseguiremos. Até tem que responder para tu ver como a CBF está dando voz, muita voz para os clubes. A gente tem que responder, até vamos responder hoje, um questionário, os melhores horários, como é que está, como é que não está. Então eles estão consultando com os clubes para ir atrás.
É uma grande evolução, não é uma imposição.
Teve horário assim, um sábado, aquele jogo de Caxias, 9h15 da noite, de Ponta Grossa.
Esse foi um jogo que eu falei muito nas reuniões, porque nós jogamos sábado, 9h30 da noite, em Caxias. Eu fui nesse jogo. E eu já tinha antecipado para a CBF, vinha antecipando duas semanas antes. Pô, nós vamos jogar em Caxias do Sul, Serra, Rio Grande do Sul, 9h30 da noite. Previsão, 5 graus. A sensação, zero. E assim estava lá. E agora, tanto é que nesse questionário que a gente tem a responder, eles perguntam se o horário do jogo influencia na região, se para a região que condição tem. Então eles estão bem maleáveis. É uma atitude muito boa da CBF.
Isso é bom, sem dúvida. Esse de sábado às 11 horas, eu conheci torcedor, conheço o exemplo, a doutora Monique, médica veterinária. Só posso sair meio-dia. E foi meio-dia. Assisti o segundo tempo. Então esse é um dos tantos. Nesse caso ainda foi, né? Quer dizer, viu o segundo tempo, é só assim tal. Mas eu acho que não pode, né? Tem por compromisso. Aqui do sangue, como é que você vai sair daqui meio-dia, né?
É difícil. Eu particularmente gosto muito desse horário das 11.
Isso.
Mas também por entender que a nossa torcida, ela tem uma pluralidade, tanto é que é uma região, vamos dizer assim, metropolitana, né? Como se fosse uma capital com as cidades satélites. A gente buscou o horário das 14 horas para melhor atender o nosso público, né?
Obrigado, Joel, pela presença. Ô, Matheus, o Joel tem o grito de gol mais longo de toda essa região. Você pode levantar do sofá, vai no sofá fazer um xixi, ele não acabou.
Tô gritando o gol. Aquele do Otero mesmo. Mas tu sabe que eu fico aqui falando pro torcedor.
Aquele gol ele fez uma parabólica, né? A bola ela deu uma subidinha.
Falo pro torcedor, folha seca.
Eu falo pro torcedor, não seja tão exigente, achando que. Mas depois que eu narrei aquele gol do Otero, né? Depois tu quer ver gol sempre assim, né?
Perfeito,
mas ela é natural, é do ser humano, né? É do torcedor.
Tanto é que ele já fez dois, né?
Fez dois, Aquele da ressacada, os dois, né? Obrigado, tá bom? Lembrando que é segunda-feira, tá? O jogo, a princípio tá 9 da noite, eu não sei se ainda dá tempo de mudar, quem sabe... Hoje é terça, né?
Hoje é terça, vamos ver se a gente consegue alguma...
Gravei a chamada agora ali para 9 da noite. Enfim, se mudar, a gente muda também. Obrigado, viu, Matheus, também pela parceria conosco, né? Um bom trabalho a vocês todos lá, o Canela e toda a turma, eu gosto muito do Canela também, e boa viagem lá para os Estados Unidos, né?
Obrigado, muito obrigado, João. É muito bom aqui estar falando sobre a Benetton Empreendimentos, aí claro. Tu já vem e puxa o Cristiano, claro, aliás, a gente faz um bate-papo aí completo.
É, isso. Aliás, o empreendimento era o assunto número um, e futebol número dois, a gente inverteu,
inverteu, né?
Mais de futebol do que...
Eu já tinha uma pequena suspeita que isso poderia acontecer.
Mas que bom, aqui está na tela, né, do nosso ouvinte, telespectador, no Facebook, também no YouTube, né, a imagem desse grande empreendimento que fica em Cocal do Sul, pertinho da Polícia Rodoviária, na rodovia que vai para a área industrial 1, né?
Bem aos fundos.
Elizabeth, né? Muito legal. E os valores são acessíveis. Se você quiser falar de valor aproximadamente hoje, pode falar também.
Nós temos unidades, né, ali no primeiro andar a partir de 255 mil.
Certo.
E aí vai subindo, o andar vai subindo também o valor, até por conta dessa questão de...
Olha só, um apartamento,
paisagem e tal, né?
Apartamento novinho, por 255 mil, pelo Minha Casa Minha Vida.
É um valor bem, bem interessante mesmo. A procura tá legal, tá bacana. Nós lançamos aí há 3 meses, então o pessoal comprou a ideia. A gente também pensa assim, né, como o pessoal tá vendo aí na tua imagem, pensa o empreendimento, Minha Casa Minha Vida, ele... Putz, vai ser aquele caixotão, né?
Aham.
Popular, falando bem a linguagem popular.
Bem diferente.
Sim, na realidade a gente gosta de trabalhar ele bastante com as cores, né? E o próprio paisagismo, que se tu vê ali, o paisagismo que tá, é o paisagismo que vai estar lá em 2030. Então a gente não bota nada para decorar apenas na imagem. Como tá ali, ele vai ser entregue lá, porque a gente entende que o paisagismo, ele faz parte do empreendimento, ele valoriza o estacionamento ali, é só concreto, né? A gente vai trabalhar o paisagismo, vai manter aquela área atrás e ao lado, né, que tinha mais espaço para tirar um pouco da vegetação, mas decidimos manter para valorizar o empreendimento e todo o seu entorno.
Muito bem. Lindo slogan. Mais do que imóveis, materializamos histórias. Bacana. Obrigado, Matheus. Um abraço para a Jaque, sua mãe, né? A gente sempre conversa com ela. E foi bom te receber aqui para falar um pouquinho de esporte do Criciúma, mas também desse grande empreendimento que representa coragem, ousadia e uma visão de região e de mercado muito grande também. Obrigado, viu?
Muito obrigado, Bicudo, pela oportunidade. Esse slogan realmente ele foi bem, bem, bem pensado mesmo, porque a gente não quer só entregar mais uma unidade, mais um apartamento. A gente sabe que ali a gente vai estar materializando, né? Tirando do papel e dando vida a isso, né? Transformando em matéria histórias, porque cada pessoa, cada casal, ele tem uma história de vida diferente, né? A gente quer, pretende oportunizar para que ele inicie ou dê sequência na sua história, hein?
Se você, ouvinte, quiser o prospecto, o panfleto, né, o flyer, esse prospecto completo, por dentro e por fora, a gente vai ter aqui na Rádio Marconi, na recepção, vários, pode buscar aqui, leve para casa, estude com carinho e faça aqui um bom negócio. Obrigado, Matheus, até a próxima, né?
Muito obrigado, Bicudo, já fica aí o compromisso de mais uma conversa aí, sempre chamados, estamos às ordens, né?
E para cima deles, Brasil, né? Agora,
bora.
O Criciúma fica um pouquinho aqui, né? Fazendo a parte dele, porque a Série B não para.
A Série B não para. Na segunda-feira já temos jogo. O Criciúma segue treinando. Pra cima Brasil, não deixamos o Criciúma de lado, não. Pra cima Brasil, pra cima Criciúma. É o acesso, né? Por que não o título da Série B? E também vamos sonhar, sim. Eu acredito que a gente deve, como brasileiro, tem que torcer pro Brasil, sim.
Claro.